Fala galera, estamos começando mais um episódio do Cabeça de Lab, o podcast do Magalu e do Luiza Labs. Eu sou Lidiane e no episódio de hoje nós iremos trocar uma ideia muito bacana sobre Fast API. É um tema muito massa, que todo mundo gosta, é um framework que já esteve muito na moda e ainda está na moda, na verdade, né? É um negócio muito bacana que vocês vão conhecer aqui com os nossos convidados. E quem está aqui comigo é o Carlos e o Ozaí. Sejam muito bem-vindos.
Olá pessoal, quem fala é o Carlos Aníbal, trabalho aqui na Luiza Labs como desenvolvedor, um cargo de tech lead aqui, já faz alguns anos, quase 8 anos, e vamos aí falar um pouco de Fast API. Para mim foi uma novidade, eu que vim do Java, então a gente vai conversando aí.
Oi, boa tarde, sou o Zair, trabalho aqui no Luiza Labs. Uns 4 anos, 5 anos desde que fomos adquiridos. Eu trabalho aqui com o pessoal no Marketplace do Magalu, sou líder técnico e venho dando apoio aqui na parte back-end, puxando o pessoal na linha de desenvolvimento. Nosso foco é Python e estamos aqui dando apoio, pra, como diz o próprio Fred, né, para digitalizar o varejo do Brasil.
Para vocês verem, né, gente? Então, duas pessoas aí maravilhosas, super qualificadas. E é sempre interessante a gente ter alguém de Java aí que acaba experimentando Python. É sempre divertido, não só para bullying, tá? Brincadeira, Carlos. Mas, assim, fico bem feliz de vocês terem aceitado o convite, tá? De participar aqui desse episódio. Eu tenho certeza que a galera vai adorar, né? Todo o conteúdo, toda a experiência que vocês vão compartilhar aqui agora. E aí, para começar, pessoal, imaginem só, né, que eu aqui, apesar de eu adorar Python, sou fã, super fã, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar ou de experimentar o Fast API. Apenas vi algumas lives, alguns experimentos, né, que o pessoal sempre leva aí pros eventos de Python. E aí, é uma curiosidade muito grande, né, por que que o Fast API ficou tão popular, né, o que é o Fast API? Como é que vocês poderiam explicar aí pra galera sobre isso?
Então, para quem não conhece, o Fast API, né, é uma tecnologia ou um framework, né, de API REST, onde que ele garante no próprio nome dele, que é fazer a propaganda no nome dele, ser uma API, tanto para entrega rápida, para consumo de informações rápida, e não só na parte de trabalho, né, operando, mas também na parte de desenvolvimento. Então, é uma API que o pessoal fala assim, quando você começa a desenvolver com ela, você vai ver que é bem mais rápido gerar suas APIs para atender o seu negócio e depois, como diz o povo, né, você só foca no seu negócio para trabalhar em cima dele. Essa é da empresa lá, não sei pronunciar o inglês, né, o Tiangolo, que é o que suporta ela, e ela vem crescendo, vem desenvolvendo bem. Há muita gente assusta, fala, uai, mas é uma API que não está na versão 1.0? Não, não está. Mas ela já tem todos os recursos, essa biblioteca já tem todos os recursos necessários para a gente já pôr em produção uma aplicação REST nossa.
Vale lembrar também, né, Zé, que ela foi feita para ser assíncrona, né? Para conseguir lidar com tarefas paralelas, né? O que deixa também muito eficaz, né? Essa parte, que comparada, por exemplo, a outras que eu cheguei a estudar, por exemplo, o Flask, que é síncrono, que você tinha que adaptar para ser de forma assíncrona, né? O Fast API já vem com esse objetivo. E além de uso de outras bibliotecas, como o PyDent, né, para gerar validação de dados. Então, assim, eu que comecei com o Python já caindo direto no Fast API, comparando com o Spring REST, foi uma adaptação bem tranquila. Achei bem tranquilo, bem...
E uma coisa interessante, né, vocês falando de que ele não tá nem na versão 1 ainda, né? E, tipo, quando a gente vai lá procurar um pouco da história, né, das tecnologias, eu gosto muito de fazer isso nesse exercício. Tipo, ah, por que então que criaram esse framework, essa linguagem, a partir de quando? E aí, tipo, 2018 foi ontem, né? Não faz tanto tempo. Então, o Fast API 2018. E uma coisa também bem legal, assim, é que ele conta na documentação, né? Quem criou foi o Sebastian Ramirez. Para quem quiser ir procurar ele nas redes, ele é bem ativo, tá? E nas comunidades, nos eventos, ele também é muito participativo. E ele conta um pouco disso, né? Como é que surgiu a ideia, né, de criar o Fast API. Então, ele disse, olha, as experiências em outras tecnologias meio que me fez criar o Fast API. Então, ele é bom em muita coisa, tanta gente gosta, mas também tem a ver, né, com o que eu usei, com o que eu experimentei de outras linguagens, de outras tecnologias, né? E às vezes a gente acha que surgiu do nada, né? Mas geralmente vem por uma necessidade e o quanto que a gente vai incorporando, né, nessas criações, né? Algo que você aprendeu que foi bom aqui, um gargalo que tinha ali, e meio que você vai juntando todas essas necessidades e acaba criando um framework, né? Por necessidade mesmo. E a outra coisa legal, né, que ele é da Colômbia, né? Então eu acho isso muito massa, porque alguém aí da América Latina, né, muito próximo da gente, né, que faz código aberto, né, tecnologia de ponta, e que acaba aí auxiliando muita gente, né, a galera a contribuir, né, a pensar, olha, é algo de qualidade, né, que a gente pode aí também estar se envolvendo, e que, pelo que vocês contaram aí já de início, né, é bem robusto, entrega o que promete pelo nome. E aí, eu queria saber isso também, né, como foi para vocês esse contato com os recursos, né? A gente pensa, a gente fala muito das vantagens, né, que tem, né, no Fast API, mas nesse primeiro contato, assim, de porta de entrada, o que é que por vocês, assim, se destacou mais de recurso, né? Que, tipo assim, olha, de cara, quando você começar a utilizar o Fast API, você vai ter esses recursos e vai ser importante você utilizar. Quais boas práticas vocês recomendariam?
No meu caso, quando eu vim do mundo já Python, Lidiane, o que aconteceu? A gente trabalhava com Flask. Só que o Flask puro é um API, um framework bem puro. A gente usava o Flask e em cima dele o Flask Smorest para facilitar na criação de Swagger, de documentação da API. Vamos falar, quase tipar com Marshmallow. Então a gente não tinha o Flask em si. A gente tinha mais uma ferramenta a mais ou outras para trabalhar junto com o Flask. O Fast API, qual foi a primeira coisa que a gente viu? A facilidade. Então ele já estava preparado para ser, como diz a própria documentação dele, mais alto nível, bem tipado. Ó, mas o Python não tem tipagem. Não, mas ele tem aquela estrutura dele que tem as dicas de tipagem, né? Que ainda não, ele não é uma linguagem fortemente tipada, mas já no, como diz, para o programador, ele já vê esses tipos já são usados pela própria API para gerar documentação, estruturas e outras coisas para parte da API. Então, o casamento FastAPI, lógico que dentro da FastAPI, mas é do PyDantic, isso ajudou a gente a ir para ele. Depois, outra coisa é o seguinte, no Flask, a gente tinha que achar biblioteca para tudo, para a parte de segurança, para autenticação, para a parte da própria tipagem, da estruturação do Swagger. Não, o FastAPI já entrega isso para nós, ele já veio preparado para isso. Então, foi o primeiro ponto positivo que nós vimos. A parte, então, por exemplo, que eu quero documentar no Swagger, já escrevo meu código lá, ele já gera para mim a documentação, com exemplo, se quiser, e assim por diante. O pessoal, quando começou a desenvolver, viu isso também, que ficou bem mais fácil e ágil, tecnologia ágil, de desenvolver a parte do controller, do cara responsável para ser o atendente da parte de API REST. Outra coisa que também nós vimos é o seguinte, o Flask não estava performando em consumo, em velocidade de atendimento nas requisições de cliente. Aí o FastAPI foi bem mais rápido. O pessoal que fez uma prova de conceito, uma POC, e de tal forma que o texto vai dar, opa, realmente o FastAPI é bem mais rápido. Só que tem um porém. Você tem que trabalhar com a syncio a parte assíncrona do Python. Aí eu falei, pessoal, a parte assíncrona do Python não é o asyncio que muitos estão pensando, que muita gente veio do Node ou do outro mundo. Não, é o asyncio é do Python, então tem que saber programar com ele, com as corrotinas e aí vai. Então foi outra quebra de paradigma de sair do Flask para chegar para lá, mas que o pessoal aceitou e bola para frente. Aí nessa mudança de, vamos falar, do síncrono para o asyncio, nós vimos que realmente teve grande entrega de otimização, tanto pessoal no desempenho mais rápido para desenvolver, bem como também na parte da própria aplicação em si. Quando estava rodando, nós vimos que o carro, ou seja, o consumo ou a aquisição de informações por parte no API assíncrono era bem mais rápido.
O Zé já deixou claro aí, né, do funcionamento das vantagens do FastAPI. Eu, comparando assim, a experiência que eu tive um pouco com o Python antes, né, que foi mais algumas brincadeiras com scripts, assim, nada de criar um projeto, né? O mundo aqui era javeiro mesmo. Então, assim, antes você tinha aquela declaração de tipos, né? O Python oferecia, era dinamicamente tipado, né? E o Java não, né? O Java já é estático. Então, quando eu fui utilizar o FastAPI, já veio essa dica do PyDantic, né? De o PyDantic ter se adaptado a uma libc adaptada a funcionar com o FastAPI. Então, isso já ajudou a conseguir verificar a tipagem. Então, usando o PyDent de forma correta, né, o próprio FastPI facilita a validação e a manipulação de dados, né, para as solicitações de HTTP, né, que ele oferece Square, PF, PAR. Então, assim, essas funcionalidades do FastPI ajudam você a ter essa validação, né, e ter com documentação, já tem até os tratamentos de exceções. Então, não ficou aquela coisa com uma experiência de Python que eu tinha, que era meio assim, ah, por que não valida só depois que eu tô executando o script que vai me dar essa validação, né? No Java, não. No Java, você já pega o erro ali no próprio editor. E o FastAPI, não. Já vem com essas, como é que eu vou falar? Essas, já vem com essas validações, né? Para do próprio editor já te mostrar se a tipagem tá errada ou não. Então, assim, para mim, foi muito gratificante trabalhar com FastAPI, porque não me deixou assim falar, por que eu não faço isso em Java?
A experiência, né, de desenvolver foi bem positiva, né? Eu acho que vocês falando, né, e tipo, a própria documentação deles é bem amigável, assim. O pessoal fala muito que a documentação do Django, né, eu tenho mais experiência assim com o Django, e o pessoal recomenda, ah, Django tem uma documentação muito boa e tudo mais. É, eu acho que comparado com outros frameworks, assim, realmente é muito bem documentado. Tem até um tutorial, né, de como utiliza e tal, e que facilita muito para quem quer ter aquele primeiro contato e vem de outra tecnologia. Mas, assim, o contato que eu tive com o FastAPI, né, de material de documento, né, de curiosidade mesmo que eu vou olhando, eu disse, cara, isso daqui é muito bom, tá? Dá vontade de você usar, de estudar, né? E aí a experiência como dev, né, vocês comentaram muito sobre isso, né? Tipo, é um ciclo que tudo funciona, né? Tem uma boa documentação, tem a tipagem, né? Tem a própria arquitetura, né, do FastAPI também facilita algumas coisas. E aí, pra mim, a impressão que eu tenho é como se essa questão de robustez, né, tanto da experiência como desenvolvedor, quanto de fato, né, na produção, né, dos sistemas, né, do artefato, realmente ele rodando ali na máquina, os benefícios que ele traz. E eu acho que hoje em dia é uma das coisas que a gente gosta muito, né, de poder utilizar uma tecnologia, um framework, que seja uma linguagem, onde você tenha menos dor de cabeça, às vezes, para fazer uma configuração, para montar seu ambiente mínimo. E o que me parece é que o FastAPI traz essa experiência mais completa, né? Olha, sua preocupação de fato vai ser desenvolver, né, a funcionalidade, não vai ficar se preocupando com mil coisas ao mesmo tempo. E também ele traz algo já simples, assim, olha, algo que funciona bem, né, tudo se conversa, né, e é tudo muito bem planejado. Por exemplo, uma coisa que eu acho um pouco ruim no Django para trabalhar com API é porque nativamente não tem, né? Então você tem que instalar a biblioteca, né, o Django REST Framework, né? E aí tem devs que não gostam muito disso, né? Porque às vezes acha que já ficou muita gambiarra em cima disso. E aí, quando passa a trabalhar com algo mais enxuto, por exemplo, o Flask para fazer API, tem uma experiência um pouco melhor, né? E aí, assim, para vocês também sentiram essa sensação de, tipo, de ser um ambiente legal para desenvolver, né? E ao mesmo tempo, dada essa complexidade, né? Você tendo experiência com outras coisas, você vai sentindo um pouco diferente. Eu, pelo menos, no pouco contato que eu tive, eu nunca fiz um projeto inteiro em produção e tudo mais, mas eu fiz alguns experimentos, assim, bem básicos, né? Porque o pessoal falava tanto que eu disse, cara, eu tenho que olhar isso aqui, ver se é legal, né? E aí eu tenho muito tentado a estudar mais sobre isso, vai ser, tá na minha lista de estudo, e eu queria saber se essa impressão que eu tive, ela é real ou se eu estou aqui viajando na maionese.
Quando eu comecei a estudar, né, eu já tinha, e aí eu entendi que a parte de utilizar essa biblioteca do PyDent, que é a biblioteca que eu vi, que eles até alteraram o PyDent, né, para se adaptar justamente isso, para ficar bem mais simples você desenvolver com o FastAPI. Então, o PyDent é uma biblioteca de validação de dados e que essa validação ela foi feita para você aprender, você ter menos código para escrever, ter integração com a IDE, né? Você ter as ferramentas de análise. Então, assim, ele veio para ajudar isso, né? E realmente, eu usei o Visual Studio Code, né? Me falaram para usar também o PyCharm, mas eu usei o Visual Studio que eu já tinha mais costume, e no editor dá dicas de tipo de complementação, que eu achei que talvez não teria, né? Dá dicas de tipo de complementação, e isso tipo, não aconteceria se eu tivesse usando o Dict, né? Em vez do com o PyDent, né? E aí, quando você faz toda a declaração correta com o PyDent, que você recebe essas verificações de erro, as operações que estão do tipo incorretas, E além de, na documentação, ele deixar isso tudo detalhado pra, na documentação do Swagger, né, que ele cria embutido. Então fica bem simples de se descrever essas APIs, e depois, na hora que você for pegar a documentação, já está toda amarrada do que foi feito.
É verdade. Ponto de vista do desenvolvedor no foco da API, vou usar o termo simples, é bem simples em relação a alguns outros frameworks, ambiente de biblioteca de API REST. Só que quem vem do Django vai sentir uma pequena dor. Qual que vai ser? Por exemplo, se eu estou trabalhando com Django e um banco que é SQL, tipo MySQL, MySQL, ou Postgres, ele não tem nativo as bibliotecas já agregadas junto com ele para trabalhar com um banco de dados. Ou se você está trabalhando com Mongo, já tem que a biblioteca nativa. E diferente, então, dessa parte, igual do Django, que ele é, eu não sei se posso usar a palavra, é bem engessado nesse mundo dele, ou seja, você tem que fazer do jeito Django, aqui não, você tem o FastAPI deixa aberto para você usar a forma que você desejar de trabalhar com a sua biblioteca de persistência, de banco, que você desejar. Então, você está aberto. Então, por enquanto, está aberto, tal como é no Flask. Também no Django pode usar outra, mas se tem todos os recursos do Django com um banco de dados SQL, a gente usa ele lá. Mas aqui no caso do FastAPI, não. Para apresentação, para escrever minha API, ok. Então, só fica, digo, de nota para nós, quando for trabalhar já na persistência, aí já estamos abertos de novo para usar o que quisermos ou o que pudermos já estar acostumado a trabalhar.
Esse é um ponto assim que geralmente quando o pessoal vai discutir, né, a adoção de framework, para quem vem do Django, né, por que você gosta do Django? Tem gente que gosta mais porque ele já traz ali uma estrutura bem definida, mas também tem o contra que, por ele ser muito opinado, assim, muito engessado, como você falou, né, naquela estrutura MVC, tem que ser desse jeito, a arquitetura em si, então às vezes as pessoas recorrem ao Flask. Então eu, pelo menos vendo assim de fora, né, eu percebo que talvez para focado em API, né, o FastAPI ele tenha o melhor dos dois mundos, assim, em alguns momentos. Ele é flexível como um Flask, né, mas acho que ele tem algo a mais, né, que faz ele talvez ser mais interessante para quem quer construir APIs. Então, uma coisa, pegando já desse gancho aí, quais são, digamos assim, os casos de uso, né, que o FastAPI, digamos assim, é muito recomendado, e vamos dizer um caso que não seja tanto. Vocês têm, assim, algum exemplo pra gente?
Direto e indiretamente eu tenho. No processo de entrada do seller, a gente tem uma API que atende eles indiretamente, que tem um front-end, né? Na parte de entrada, quando a gente fez essa parte aí, já usou o FastAPI. Uma API antes de outro sistema nosso, já usava o Flask. O pessoal viu quão que era rápido e ela não, vamos falar, não engasgava, não engargalava o atendimento do pessoal. Qual que é o problema que a gente começou a ver nesse caso, já pegando um caso aí que pode ter gargalo? Quando você programa assíncrono, tem que ser ponta a ponta assíncrono para trabalhar direitinho com o I/O, a parte de entrada e saída, né, de entrada de I/O, né? Tem que ser assíncrono. Se não for, por exemplo, que bate no banco e tem consulta, e a consulta em gargalo porque não tem o I/O do motor lá do async I/O, isso dá uma queda de performance. É onde que muitas pessoas erram e falam aí, ó, o FastAPI engargalou, deu problema. Aí nós fomos ver, não é que ele engargalou, porque a biblioteca que eu estou usando de persistência da parte banco não é I/O. O que nós fizemos então, o que tem que fazer é usar async I/O ponta a ponta. Então, do nosso motor que trabalha com banco, também tem que usar o async I/O. Aí a gente vê que realmente a biblioteca performa. Caso em que nós vimos, não foi na minha tribo, mas em outro, o pessoal precisa de um alto cálculo, por exemplo, na parte de frete, toda hora tá cotando, tem vez que realmente o FastAPI não dá conta daquela velocidade, lógico, o sistema lá vai começar a escalar, mas nós já vimos bibliotecas em outras linguagens, não em outro framework não, em outra linguagem que atende mais rápido. Então tem um colega aqui, que até mesmo uma vez ele fez uma FOC onde a API, o motor da API dele não era mais em Python, na verdade era em Rust, lógico, uma linguagem bem rápida lá, que a gente conhece, né? E ela realmente entrega mais rápido, mas a parte de negócio ele deixou no Python ainda, então usa um recurso do Python de conversar com a biblioteca nativa. Isso não fica bom aqui para nós, aqui dentro, porque dependendo do time, você tem que saber duas linguagens, uma para trabalhar com o framework, outra para outro. Então, não performou. Mas ainda assim, hoje, o FastPI, para a maioria do nosso sistema, performa bem e atende na velocidade que desejamos. Mesmo, como diz o povo, precisa escalar na horizontal, né? Então, já ainda atende para nós.
É assim, a minha experiência é mais curta, né? Então, assim, a gente até teve esse problema mesmo também que o Zé citou de ter que criar essa parte assíncrona, né? E a hora que foi comunicar com o banco, a gente estava usando a lib do PyMongo, né? A nossa conexão era com o MongoDB e a gente trocou pro Motor, né? Do Motor Mongo, que aí faz a parte do I.O. Foi mais segura e mais garantida. De recomendação, assim, do meu ponto de vista, para um MVP, né? Para um produto inicial, então a FastPI ela foi bem eficaz, né? Porque foi bem simples e além da geração automática da documentação. Então, para MVP foi bem tranquilo para o time aqui utilizar e se adaptar. Então, acho que para uns projetos MVP sempre vale a pena, acho que, utilizar o FastPI. Agora, eu ainda não tenho experiência com o que não pode dar certo, mas acho que já usar ele detalhou bem já.
É aquela história, você tem que conhecer sua necessidade e ver até onde atende, né? E às vezes, naquele momento faz sentido e vai ter outro momento que, olha, a gente precisa mudar e tal, e não tem problema, né? As coisas vão fluindo, né? Tecnologia também, você não pode otimizar antes, né? Do momento certo. E aí, Carlos, eu acho que com o tempo, né? Você vai chegando nesses momentos de não, saber onde não usar, né? Porque acho que não só o uso, mas até os projetos vão mudando, né? A pessoa vai acabando aí tendo aplicações diferentes, né? Se envolvendo e tal. E aí eu fico até curiosa de saber, né? De vocês, assim, projetos, né? Se vocês tiverem algum, assim, para falar, ou que vocês fizeram como prova de conceito, ou algum que vocês trabalham, né? Porque às vezes o pessoal que tá aprendendo, né? API, FastPI, alguma outra tecnologia, às vezes tem muita dúvida, assim, olha, como é que eu posso aplicar o meu conhecimento, né? Tipo, massa, estudei FastPI, estudei Python, sei aqui o básico, mas, tipo, beleza, fora do curso, né, do livro, do tutorial, onde é que eu posso aplicar esse conhecimento? E, às vezes, a gente precisa criar, né, os nossos cenários para praticar o conhecimento. E aí eu queria saber se vocês teriam, assim, alguma recomendação ou de experiências que vocês tiveram ou alguma sugestão de um sistema aí que a galera pudesse experimentar o FastPI, né?
O que eu testei, né, e até uso aqui também, que eu faço parte também de um grupo de treinamento aqui, que era interno e externo do Magalu, né, lá com a Mulheres do Brasil, quando o pessoal faz treino, chama o pessoal para fazer um curso bem rápido aqui. Um dos últimos que a gente fez aqui com o pessoal até gostou alguns gostam de fazer uma lista de tarefas, né? Não, mas lista de tarefas é bem simples. O último que nós fizemos foi fazer uma prova de conceito, uma aplicação, não, mentira, aplicação não dava tempo. Nós fizemos uma API para testar as chamadas de API REST, né? Na parte de cadastro e lista de música. Então, o pessoal gosta de criar uma lista de música para apresentar aqui no curso, né? E mostrar as músicas associadas aos instrutores. E aí, ideia foi, vamos fazer então uma aplicação, entregar aqui uma prova de conceito, o pessoal gostou, né? Lista de música, título da música, tempo de duração da música, né? Que aí você pode, como diz a gente aqui, né? Brincar com a API, né? Eu cadastro a música, o artista, posso fazer pesquisas com a API, com a parte do artista lá. Se der tempo, conforme vou incrementando, colocando a parte de segurança, né? Falando, quem pode cadastrar a música, quem pode consultar a música, e vamos evoluindo a nossa própria aplicação.
De experiência, a gente criou também um aplicativo aqui da Lisa Labs, que é um aplicativo para o seller utilizar, para ele ver seus dados, né, da sua loja, né, seus pedidos, para receber notificações. Então a gente teve uma API para toda essa solicitação, e como é um alto número de seller, né, de usuários do seller que verificam, né, esses dados, a gente utilizou o FastPI, principalmente considerando também a parte assíncrona, né, que só teria que enviar um dado, né, assim, no caso, ter que aguardar, então dava para processar várias API em paralelo, se precisasse, e foi, a escolha foi eficaz, né, porque dessa capacidade dele, do FastPI, gerenciar essas API independente, né. Eu também, brincando aqui, né, até para caso de estudo também, eu cheguei a fazer uma API para buscar alguns dados da API do Google aqui, e também foi bem tranquilo. E, igual eu falei, eu vou falar de novo, a parte de documentação é muito, muito legal, porque depois pode repassar isso até como um treinamento, como aplicação base, a documentação já está toda ok.
É isso aí, o Ozaí me deu uma ideia aqui, gente, né? Ele falou de playlist, né, música e tal. E, tipo, pra quem é fã aí do Cabeça de Lab, sempre tá escutando a gente, vocês podem fazer aí um API pra consultar os nossos episódios, por exemplo, né? Criar uma interfacezinha aí pra vocês consultarem. É uma coisa interessante, né? Vocês podem procurar por palavra-chave e aí filtrando vários episódios. Nós temos mais de 200, então, assim, eu acho que tem um conjunto aí de dados interessante pra quem tá começando. E até gerar classificação, tipo, até o criador, né, do FastPL fala muito disso, né? De que ele usava muito o desenvolvimento assim, também ligado a machine learning, né? Para consultar dados e fazer alguns dados assim, de análise também. Ele usou muito o FastAPI. Então, assim, a gente vai vendo que as possibilidades são enormes e que a gente acaba tendo que se desafiar, né? Tipo, ter criatividade para começar aí a fazer algo diferente. Então, o que a gente geralmente sugere é pensar em algo que você gosta, um assunto que você gosta e aplicar o conhecimento junto com tecnologia, né? Sempre vai ser alguma coisa legal nesse meio tempo aí, mas o importante é praticar muito. E aí eu já tô aqui fazendo uma promessa pública, tá? Eu vou estudar FastAPI aí, acho que a partir do próximo mês. E aí, quem sabe, a gente vai ter um outro episódio que eu vou compartilhar aí o que é que eu achei da experiência desenvolvendo alguma coisa e também aprofundar um pouco mais, né? A gente tá aqui trazendo um conhecimento aí mais base, né? Não é básico, mas é uma base aí sobre do que é FastAPI. Mas nós podemos ter outros episódios que a gente vai aprofundar, né? A gente citou aqui algumas palavras, né? Tipo PyDantic, por exemplo. A gente pode fazer um episódio sobre isso para vocês conhecerem um pouco mais dos recursos, né? E a gente vai aí trabalhando vários assuntos aqui no Cabeça. A gente tá quase chegando ao fim desse episódio, tá? Não saiam daí, continuem nos escutando, porque ainda tem algumas coisas interessantes que os nossos convidados vão compartilhar. Antes, né, de finalizar, a gente sempre gosta, né, de deixar recomendação de materiais de formação, né, de estudo, né? Tecnologia é uma coisa que sempre está atualizando e o pessoal às vezes gosta de livro, tem os que gostam mais de vídeo, tem um pessoal que gosta mais da documentação, tem um pessoal que prefere assistir, digamos, alguém fazendo um projeto, tutorial, escrito ou vídeo. Caminho feliz, né, olha, fez do início ao final ali uma aplicação que funciona 100% e depois a pessoa começa a explorar variações, né, naquele projeto e vai aplicando outras coisas do que está aprendendo. No meu caso, né, o que eu tenho para recomendar de FastAPI é um curso, né, que vai sair aí, vai ser lançado pelo Dinossauro, tá? É uma das pessoas da comunidade Python que produz muito conteúdo open source, tanto no YouTube quanto no site dele. Ele tem um live de Python, pra quem não conhece, é só pesquisar no YouTube. E aí ele tá criando um curso de FastAPI, tá? O curso vai ser 100% free, gratuito, aberto. E ele já disponibilizou como se fosse a documentação do curso, né? O que vai ter em cada videoaula. E aí, pra quem quiser já começar a estudar, né, já dá pra pegar essa documentação e começar a aprender bastante, né? Também tem o Cássio Botaro, também tem um conteúdo muito massa no GitHub. Ele já trabalhou aqui no Labs também, participou de alguns episódios, que ele fala tanto de FastAPI, a parte mais introdutória, mas também como você trabalhar com questões de performance mesmo, né? Lidar com circuit break, por exemplo. Então, ele tem um projeto, né, introdutório, um tutorial assim, bem legal, né, que passa por várias etapas e que está lá também no GitHub. Tá? Então, eu recomendo que vocês procurem esses materiais, porque é muito, muito bacana.
Da minha parte, em si, o próprio tutorial, a página do FastAPI já é de grande ajuda para nós. Quem gosta de livro físico, né, papel, alguns livros da O'Reilly lá, acho que é o FastAPI Modern Python Web Development, lá é meio carinho para alguns, mas serve também de base. Alguns vídeos da internet, como dizer, agora eu não lembro de cabeça, tem que minerar bem também, que tem alguns cursos que é bem direto mesmo e ajuda quem está começando do zero, mas tem outros cursos que já são mais avançados, pensa, já sabe tudo e pode atrapalhar alguns e fazer desanimar. Então, o vídeo aqui, por enquanto, eu não sei de nenhum agora, não. Então, vai direto no tutorial, na página do FastAPI, tem em português, e ela está em tópicos simples, avançados, e ajuda bem a gente, né, no desenvolvimento mesmo. E até hoje, aqui dentro com a gente, é a base de consulta para nós, para dúvidas da própria API, quer na documentação ou para utilizar algum recurso que talvez a gente desconheça e aí aprende lá dentro da própria página.
Eu também deixo a dica da documentação oficial. O Zé falou, ela tem a parte em português, né? Ela é o português para ela, traduzido para ela mesmo, né? Então, assim, também só utilizei ela, né? Além da experiência de alguns colegas aqui do serviço. E é bem claro, é bem cheio de exemplo e você pode utilizar que ela não vai te deixar sem resposta, não.
gente tá chegando ao fim desse episódio, tá, pessoal? Primeiro, um pedido aí muito importante. Sigam o Cabeça de Lab nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no LinkedIn, Luiza Labs, todos os agentes aí possíveis nós temos. E é arroba Luiza Labs e arroba Cabeca de Lab, tá? Não tem um cedilha, é um C. Então cheguem lá e sigam a gente. E também não esqueçam de dar 5 estrelas lá no Spotify. Vocês também podem mandar perguntas pra gente, interagir. Isso vai ser muito bacana, sugerir pautas e também perguntas para os nossos convidados. Então, agradeço novamente ao Zé e ao Carlos, eles vão deixar aqui as redes dele. E para vocês também aproveitarem, né? Quem for estudar Fast API e tiver dúvida, pode entrar em contato com eles. Já estou colocando eles aqui, né, à disposição. Eles nem confirmaram, mas assim, eles vão querer ajudar com certeza. Todo mundo aí que quiser aprender.
Ok, obrigado pelo convite, Lidiane. Quem quiser conversar, tô lá no Instagram, OzairJR, OzairJR. E qualquer coisa, pode entrar em contato comigo.
Eu agradeço, Lidiane, obrigado pelo convite. Quem quiser também alguma ajuda aí, ou conversar, até pra gente aprender também com quem tá interessado. No Instagram é CarlosJR Vieira e no LinkedIn também CarlosJR Vieira. Sim, muito obrigado.
Valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.